Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Reinventando o Capitalismo de Estado de Aldo Musacchio e Sérgio G. Lazzarini. É uma análise de economia política e administração voltada à transformação do papel empresarial do Estado após as liberalizações das décadas de 1980 e 1990. Lançado originalmente em inglês em 2014 e publicado no Brasil em 2015. O livro examina formas contemporâneas de intervenção estatal que não se reduzem à propriedade integral de empresas. Seu foco está em governos que preservam influência por meio de participações acionárias, bancos de desenvolvimento, empresas controladas pelo Estado e alianças com investidores privados. Os autores tratam o Brasil como caso central, com atenção a BNDES, Petrobras e Vale, sem limitar a discussão ao país. A finalidade é substituir visões simplistas, nas quais haveria apenas escolha entre estatização e mercado livre, por uma avaliação das estruturas híbridas que moldam decisões corporativas. O livro investiga tanto as possíveis justificativas econômicas para a ação pública, quanto os riscos de uso político de recursos, crédito e controle empresarial. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o capitalismo de Estado muda de forma, mas preserva a influência pública. A ideia central do livro é que a liberalização não eliminou a presença econômica dos governos. Em vez de operar somente pela criação e administração direta de empresas estatais, muitos estados passaram a atuar em arranjos nos quais dividem propriedade, financiamento ou poder decisório com o capital privado. Essa mudança é importante porque torna a intervenção menos visível, porém não necessariamente menos relevante. Uma empresa pode ter ações negociadas em bolsa e investidores privados, mas continuar sujeita à influência estatal quando o governo conserva participação expressiva, poder de nomeação ou acesso privilegiado a crédito público. Os autores denominam esse fenômeno de nova modalidade de capitalismo de Estado. A formulação evita tratar toda a participação estatal como igual, importa saber quais instrumentos são usados, quem controla decisões estratégicas e quais incentivos orientam os gestores. O argumento também corrige a noção de que privatização equivale automaticamente a afastamento do Estado. Em muitos casos, a mudança de propriedade integral para controle compartilhado cria uma relação mais complexa entre objetivos comerciais, políticas industriais e interesses eleitorais. Assim, a questão analítica não apenas medir o tamanho do setor público, mas examinar a qualidade das governanças nas conexões entre Estado, empresas e investidores. Em segundo lugar, participações acionárias e crédito público criam canais distintos de intervenção. O livro distingue mecanismos pelos quais governos influenciam empresas e setores. A propriedade estatal, mesmo minoritária, pode ser relevante se vier acompanhada de direitos de voto, acordos de acionistas ou capacidade de indicar dirigentes. Já os bancos de desenvolvimento constituem outro canal, concedem financiamento de longo prazo, sustentam investimentos e podem direcionar recursos a atividades consideradas prioritárias. Esses instrumentos podem responder a problemas reais, como escassez de crédito para infraestrutura, inovação ou projetos de maturação longa. Contudo, não são neutros. A seleção de beneficiários, as condições financeiras e a supervisão dos resultados determinam se o apoio reduz falhas de mercado ou apenas transfere riscos ao setor público. Ao relacionar participações estatais e financiamento subsidiado, Musacchio e Lazzarini mostram que o Estado pode exercer poder sem administrar diariamente cada companhia. Essa arquitetura híbrida amplia a necessidade de transparência, pois investidores, contribuintes e concorrentes enfrentam consequências diferentes. Uma empresa apoiada pode expandir investimentos, mas também receber vantagens que alteram a concorrência. A análise, portanto, desloca o debate de uma defesa abstrata do Estado ou do mercado para perguntas operacionais: qual problema o instrumento resolve, quais contrapartidas são exigidas, como são medidos os resultados e quem responde por decisões mal-sucedidas. Em terceiro lugar, BNDES, Petrobras e Vale revelam a diversidade dos vínculos entre governo e empresas. Os casos brasileiros mencionados no livro ajudam a demonstrar que capitalismo de Estado não é uma categoria única. O BNDES representa atuação por financiamento e política de desenvolvimento, capaz de afetar a estrutura de investimento de empresas privadas e de grupos com presença estatal. Petrobras ilustra os desafios de uma companhia em que objetivos corporativos convivem com interesses públicos mais amplos, especialmente em um setor estratégico, Vale, por sua vez. É relevante para discutir como a influência do Estado pode persistir em empresas de capital privado por meio de estruturas de governança e relações institucionais. A comparação é mais útil do que uma avaliação isolada de cada organização, porque evidencia que os efeitos dependem do desenho específico da intervenção. Empresas e bancos públicos podem apoiar investimentos produtivos, formar capacidades e viabilizar projetos de grande escala. Ao mesmo tempo, a proximidade entre poder político e gestão empresarial pode enfraquecer critérios técnicos, dificultar a fiscalização e favorecer escolhas associadas a conveniências de curto prazo. O valor dos exemplos está em tornar concreto um dilema recorrente: o governo precisa de instrumentos para coordenar investimentos em economias emergentes. Mas esses instrumentos exigem limites institucionais claros. Sem eles, o objetivo de desenvolvimento pode ser subordinado à proteção seletiva de empresas ou à obtenção de retornos políticos. Em quarto lugar, dividendos políticos podem distorcer decisões econômicas e alocação de recursos. Uma contribuição crítica da obra é enfatizar que o apoio estatal a setores ou empresas pode buscar dividendos políticos, e não somente eficiência ou desenvolvimento. Esse risco surge quando créditos, subsídios, contratos, participações em ações são utilizados para atender grupos organizados, construir alianças ou produzir ganhos políticos imediatos. O problema não é presumir que todo governo haja dessa forma, mas reconhecer que a concentração de poder econômico cria incentivos e oportunidades para escolhas pouco transparentes. Quando uma empresa conta com proteção ou recursos públicos, seus administradores podem responder a prioridades diferentes das enfrentadas por concorrentes. Semeie apoio. Isso pode reduzir a disciplina financeira, incentivar expansão excessiva ou manter projetos que não demonstram retorno social compatível com seu custo. Também pode deslocar capital e talento de atividades mais produtivas para aquelas com maior acesso ao Estado. A abordagem dos autores não pressupõe que o mercado resolve todos os problemas, pois falhas de financiamento e coordenação justificam algum grau de ação pública. A questão é estabelecer critérios verificáveis para o uso dessa ação, metas explícitas, divulgação de condições de apoio, fiscalização independente e avaliação posterior ajudam a separar políticas de desenvolvimento de favorecimento seletivo. Essa distinção é decisiva para analisar resultados sem recorrer a rótulos ideológicos. Por último, governança e proteção aos minoritários definem a qualidade do modelo híbrido. Nas empresas em que Estado e investidores privados convivem, a governança corporativa torna-se o ponto de equilíbrio entre finalidades públicas e proteção econômica. Acionistas minoritários precisam saber como decisões relevantes serão tomadas, quais direitos possuem e como conflitos de interesse serão tratados. Contribuintes, por sua vez, precisam avaliar se recursos públicos geram benefícios coletivos proporcionais. Sem regras consistentes, o modelo híbrido pode combinar os defeitos de ambos os lados, baixa responsabilização política e baixa disciplina empresarial. O livro se destaca por orientar a análise para essa dimensão institucional, em vez de classificar organizações apenas como públicas ou privadas. Conselhos capazes de supervisionar gestores, divulgação confiável de informações, critérios profissionais para nomeações e separação entre objetivos sociais e obrigações comerciais reduzem ambiguidades. Também importa definir quando o Estado deve atuar como acionista, regulador, financiador ou formulador de políticas, já que acumular esses papéis pode gerar conflitos. A lição prática não é que governos devam abandonar empresas e bancos de desenvolvimento, mas que sua participação requer desenho adequado. Resultados desejáveis dependem menos do rótulo estatal e mais da combinação entre mandato claro, incentivos coerentes, monitoramento e possibilidade efetiva de responsabilização. Essa perspectiva permite avaliar políticas públicas caso a caso, com atenção à estrutura de poder que a sustenta. Em conclusão, Reinventando o Capitalismo de Estado é indicado para estudantes e profissionais de economia, administração, políticas públicas, direito empresarial e relações governamentais, além de leitores que desejem compreender a posição do Brasil em debates sobre empresas estatais, privatização e política industrial. Também é especialmente útil para quem acompanha bancos públicos, mercados de capitais e setores estratégicos, pois oferece uma linguagem analítica para interpretar vínculos que frequentemente aparecem de modo fragmentado no noticiário. Seu principal benefício intelectual é substituir oposições fáceis entre Estado e mercado por uma análise dos instrumentos concretos de influência, dos incentivos criados e das regras de governança que condicionam seus resultados. Na prática, a obra ajuda o leitor a formular e ou perguntar melhores sobre financiamento subsidiado, participações acionárias, controle corporativo e proteção de acionistas minoritários. O livro se diferencia de textos puramente ideológicos sobre intervenção estatal porque não parte da premissa de que toda ação pública é necessariamente benéfica ou prejudicial. Em vez disso, examina arranjos híbridos e os dilemas que eles produzem. Também se distingue de estudos restritos à história econômica brasileira ao conectar os casos nacionais a uma transformação mais ampla do capitalismo de Estado. Embora publicado em contexto anterior a acontecimentos posteriores da economia brasileira, seu quadro conceitual permanece relevante. Governos continuam usando empresas, crédito e participações como instrumentos de política. A leitura é mais valiosa para quem busca critérios de avaliação institucional do que respostas automáticas sobre qual deve ser o tamanho do Estado. Se você quiser apoiar Aldo Musacchio, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!